Queridas irmãs, queridos irmãos, desde a quarta-feira de cinzas, aceitamos percorrer um caminho de despojamento e de metanoia, de revisão e de regresso, de mudança de mentalidade. Das cinzas de quarta-feira nasceram oliveiras, com cujos ramos saudamos hoje o Príncipe da Paz. De novo, estes ramos serão cinza e da nossa história de recomeços se ergue a cruz, símbolo da nossa Páscoa, símbolo de Jesus, vivo e erguido, promessa de vida inteira nos escombros das nossas perdas. Damos hoje início à celebração do mistério pascal do Senhor. Recordemos a entrada de Jesus em Jerusalém como Messias e atravessemos com Ele o silêncio da ressurreição.
Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte. Mas diziam:
durante a festa? Não, para que não haja algum tumulto entre os povos.
Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si:
para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres.
E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse:
deixai-a, porque está indignado. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre prezo os pobres convosco. E quando quiseres, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre podereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Fugiu de antemão e recolheu o braço de cura. Em verdade, onde quer que se proclame o Evangelho para o mundo inteiro, diz-se também em sua memória que ela fez.
Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos Ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus:
onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?
Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes:
e da cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma vila de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, ao califado e pronto. Preparai-vos lá o que é preciso.
Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse:
em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar.
Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro:
serei eu?
Jesus respondeu-lhes:
é um dos 12 que mede comigo no lugar. O filho do homem vai partir como está escrito a seu respeito, mas ainda que eu, porque o filho do homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o. deu aos discípulos e disse:
Tomai, isto é o meu corpo.
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus:
Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até ao dia em que beberei de novo no reino de Deus.
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus:
Todos vós me abandonareis, como está escrito. Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a glória.
Disse-lhe Pedro:
Embora todos te abandonem, eu não.
Jesus respondeu-lhe:
Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar duas vezes, três vezes ficarás.
Mas Pedro continuava a insistir:
Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei.
E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos:
Ficai aqui, enquanto vou orar.
Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então:
Minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui, vigiai.
Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia:
Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres.
Depois, foi ter com os discípulos. Encontrou-os a dormir e disse a Pedro:
Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para não entrares em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, porque tinham os olhos pesados e não sabiam o que responder. Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes:
Vim agora e descansei. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Já se aproxima aquele que vai entregar.
Ainda Jesus estava a falar quando apareceu Judas, um dos doze, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo:
Mestre.
Então, deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes:
Vós chegastes com espadas e varapaus para prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós a ensinar no tempo e não me prendestes. Mas é para se cumprir estes pedidos.
Então, os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu-o um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho.
Ouviu-me dizer: destruirei este templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens.
Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus:
não respondes nada ao que eles põem contra ti?
Mas Jesus continuava calado e não respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo:
és tu o Messias, filho do Deus bendito?
Jesus respondeu:
eu sou. E vós vereis o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vir sobre as nuvens do céu.
O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse:
que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia? Que vos parece?
Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo:
adivinha!
E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-la aquecer-se, olhou de frente e disse-lhe:
tu também estavas com Jesus, Nazareno.
Mas ele negou:
não sei, nem entendo o que dizes.
Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro:
na verdade, tu és Deus, pois também és Galileu.
Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar:
não conheço esse homem de quem falais.
E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito. Antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe:
tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu:
é como dizes.
E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo:
não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam.
Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu:
quereis que vos solte o rei dos judeus?
Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes:
então o que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus?
Eles gritaram de novo:
crucificam!
Pilatos insistiu:
que mal fez ele?
Mas eles gritaram ainda mais:
crucificam!
Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo.
Salve, Rei dos Judeus!
Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois, crucificaram-no. E repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo:
Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e deixa-te a cruz.
Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo:
Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos.
Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte:
Eli, Eli, lema sabachthani.
Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:
Estás a chamar por Elias?
Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse:
Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali.
Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou:
Na verdade, este homem era filho de Deus.
Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado.
Deus cria o homem como os oceanos criam os continentes, retirando-se. A frase é de Hölderlin e é talvez isso que celebramos nesta hora, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos com a euforia da multidão, com os ramos a aclamar o Messias. Começamos este dia, o Domingo de Ramos, com uma explosão de alegria e parece que sentimos agora aquele zumbido depois de um estrondo. Parece que levamos um murro no estômago. Ficamos sem jeito e já não é bem a mesma alegria que sentíamos. Fomos levados com a narração da paixão, que é o coração do Evangelho de Marcos. É a parte mais importante do Evangelho. O Evangelho de Marcos praticamente é a narração da paixão, precedida de uma grande introdução. E fomos conduzidos nesta grande cena da multidão à solidão e do barulho ao silêncio. Como foi possível? Será a questão de todos os tempos, de todos os discípulos de Jesus. Como foi possível? Na verdade, os donos da religião não suportaram a novidade de Jesus. Não suportaram que Jesus tivesse tocado em todos, a começar por impuros. Não suportaram que tivesse erguido impuros e tivesse tornado irmãos e filhos de Deus e semelhantes e da mesma condição. Não suportaram que Jesus tivesse gerado livres e dissesse aos que o seguiam: procurai o reino de Deus e a sua justiça, primeiro que tudo. Não suportaram que ele tivesse violado leis religiosas para erguer últimos. Não suportaram que os seus discípulos também violassem leis religiosas para erguer pessoas. Não suportaram a novidade de Jesus. E Jesus não se furtou, não se safou. E por isso, na cruz estão todos os silenciados, todas as vítimas, todos os invisíveis, todos os insuportáveis. Estão como Jesus, em suspenso. O castigo da cruz era também uma leitura teológica, se quiséssemos. O que estava dito na cruz, estando o corpo suspenso acima da terra, o que estava dito é que os da terra não te querem. E ficando o corpo suspenso na cruz, também o que ficava dito é que nem Deus te quer. Crucificar alguém deixando-o em suspenso era também a concretização desta maldição. Nem a terra te quer, nem Deus te recebe. Os discípulos de todos os tempos foram aprendendo a olhar para a cruz e ver nela o dom total, isso de não se safar, as vítimas de todos os tempos, os silenciados de todos os tempos, os impotentes de todos os tempos, os invisíveis de todos os tempos. Queremos nós, neste quadro que nos foi servido, queremos nós saborear os detalhes. Queremos nós lembrar a unção, o exagero que foi cometido nas vésperas da morte de Jesus. Jesus disse que esse sinal exagerado ia ser lembrado para sempre. E queremos nós ser esse sinal exagerado, esse dom exagerado. Queremos nós reconhecer como aquele centurião. O centurião é a última das confissões a que Marcos nos quer conduzir. Vários foram confessando quem era Jesus e esta última confissão é a mais convergente. Nela estamos todos convocados. Realmente, este homem era filho de Deus. possa a contemplação deste quadro da Paixão de Jesus, que se vai estender ao longo desta semana, possa levar-nos a uma decisão, à decisão de descrucificar. Os discípulos de todos os tempos recordam a cada passo esta página do Evangelho, não para se entristecerem, mas para recordarem a missão de descrucificar. E essa missão de descrucificação é, na verdade, um êxodo. Se saboreávamos no início o trânsito da multidão à solidão e do barulho ao silêncio, o que a Páscoa de Jesus nos convida a todos os discípulos e discípulas de todos os tempos, o trânsito da solidão à companhia, o trânsito do silêncio à palavra libertadora. Essa será a missão de descrucificar. Essa será a nova aliança onde todos se sabem filhos. Essa será a nova criação. E para que essa nova criação que está nas mãos dos discípulos aconteça, recordemos as luminosas palavras de Hölderlin. Deus cria o homem como os oceanos criam os continentes, retirando-se.